Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema que nós vamos discutir hoje aqui no programa de rádio da Mapar é a pensão alimentícia. E quem está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto é o promotor de justiça, o Dr. David de Aguiar. E você, ouvinte, pode interagir aqui com a gente por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. David. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste a pensão alimentícia?
Claro. Devido a algumas peculiaridades de algumas pessoas, elas não têm condições de se manter sozinha durante algum período de tempo na vida. Então, um caso clássico, por exemplo, é em função da idade. A gente sabe que crianças não conseguem se manter sozinhas porque não trabalham.
Uhum.
Eventualmente, adultos com alguma doença específica que ficam acamados, idosos com situações em que também não podem mais trabalhar. Então, aí surgem os alimentos, que na verdade é um crédito, né? Alimentar, que o direito outorga, obrigando alguns parentes dessas pessoas a mantê-las durante um tempo, o tempo necessário para se restabelecer ou então para cessar essa causa de impossibilidade de se manter sozinho.
Uhum. Doutor, para quem que normalmente paga essa pensão alimentícia?
No âmbito do direito de família, a gente tem a relação de obrigação entre parentes, geralmente uhum. ascendentes e descendentes, ou seja, pais e filhos e pais, reciprocamente, né? Pode se estender até os irmãos, mas é uma exceção à regra, somente quando não puder nenhuma dessas ascendentes ou descendentes se manter entre si. E também em função da relação conjugal ou de companheirismo, né? Na relação de casamento uhum. ou de união estável.
Uhum. Doutor, uma dúvida muito frequente quando a gente fala em pensão alimentícia é como que essa pensão é calculada, como que é estipulado o valor?
Apesar de parecer um mistério, não é um mistério realmente. A gente tem critérios objetivos que norteiam. Primeiro ponto, para ficar claro, é que não existe um valor fixo.
Uhum.
Cada caso vai demandar uma análise. E como é que essas análises dos casos? A gente tem dois grandes critérios, grandes balizas para verificar quanto será devido pelo alimentante. Um deles é a possibilidade e o outro deles é a necessidade. Então, como é que funciona? No caso de uma criança, se verifica a criança de 2 anos de idade, ela necessita, por óbvio, de alimentação, vestuário, educação,
uhum.
se calcula mais ou menos quais são as necessidades dessa criança. Aí olha para quem tem obrigação de alimentar, o alimentante, que no caso pode ser um pai separado, por exemplo, que não está com a guarda. Vê a profissão que ele exerce, se está empregado ou não, o quanto ele ganha. Se faz esse encontro dessas duas informações e se chega a um valor. Por exemplo, para dar um exemplo mais prático, a gente nota que quando a parte recebe um salário mínimo a R$1.000, a gente nunca consegue esgotar todas as necessidades, porque a gente também uhum. não pode esgotar as possibilidades de quem paga. Então, o percentual médio que estabelece é 30% a 33%, porque é um percentual em que se chega perto das necessidades, obviamente não tão perto quanto desejado, mas também não se esgota as possibilidades. Vai diminuindo esse percentual conforme a pessoa ganha mais e as necessidades se esgotam. Obviamente, por exemplo, alguém que ganha, sei lá, isso é raro no Brasil, mas 50 uhum. mil reais por mês.
Sim.
Obviamente que 30% de 50 mil reais é muito e vai ultrapassar em muito as necessidades de uma criança, nesse caso. Então, o percentual vai ser menor e compatível com esse encontro, possibilidade e necessidade.
Uhum. Então, doutor, nem sempre se aplica esse pagamento de 30% do salário, né? O que, que diz a lei sobre isso?
A lei não fala. Ela não fala que...
Fica a interpretação, então, do...
Isso, do magistrado. Uhum. Isso, do magistrado, ou no caso do acordo das partes, como fazer esse acordo. Não tem essa predisposição legal. Isso é uma mística que
uhum.
tem mesmo, que todo mundo acha, não, é 30%, independente de quando... Não, se olha realmente para esses dois grandes vetores, fatores e por isso que cada caso é um caso. Como eu falei, a gente sabe que alguns parâmetros são normais, assim, por exemplo, no caso de desemprego, em que a obrigação continua persistindo, isso que é importante Sim. se entender, uhum. e não se tem um parâmetro. Aí, obviamente, esse percentual vai incidir por um salário mínimo. E a regra, geralmente, sim, aí nós temos uma regra, geralmente, não regra legal, mas uma regra jurisprudencial que está mais ou menos consolidada. Nesses casos, chega, sim, até 33% do salário mínimo, que é o mínimo dos mínimos dos uhum. mínimos para se justificar, assim, dizer que se atende às necessidades de uma criança, mas a gente, vamos ser honestos, a gente sabe que não atende.
Não,
infelizmente, não se chega a atender todas, mas é um mínimo legal que se estabelece, jurisprudencial, no caso, se estabelece.
Nessa época de crise, talvez a gente tenha tido muitas situações que envolvam esse caso de desemprego e pensão alimentícia, né, doutor?
Sim.
Fica difícil daí para a justiça, às vezes, resolver, né?
Sim, a gente não. Eu particularmente, estou na vara da família de Araucária, mas eu acredito que isso aconteceu em todas as varas, né? Houve um aumento bem claro das demandas de alimentos, uhum. porque geralmente, como é que funciona na prática? Vai lá, o pai e a mãe se separam. Vamos pegar um exemplo em que a mãe ficou com a guarda, né? E o pai não ficou. Muitas vezes as partes, quando se separam, elas não querem se incomodar mais, então não sentam para conversar bem as coisas. E aí ficam os alimentos não fixados. Nesses casos, hoje a gente vê que o aumento da crise, não tem outro recurso mais, por exemplo, essa mãe ou essa pai que ficou com uhum. a criança, de manter sozinho mesmo. Então eles batem na justiça, na verdade deveria ter feito isso já, né?
Sim.
Mas no desespero fazem, então isso... A gente notou um aumento bem sensível na busca da justiça pelos alimentos que já são devidos, só não eram fixados.
Uhum. Doutor, até quando os pais têm que pagar essa pensão alimentícia para os seus filhos? Tem uma idade estipulada? Como que isso funciona?
Assim, legalmente, até os 18 anos, as necessidades de crianças e adolescentes são presumidas, né? A criança não pode trabalhar e o adolescente tem uma série de restrições para trabalhar, além do que eles precisam estar estudando para se preparar. Uhum. Então, se presume essa necessidade e aí a lei já coloca que sendo a condição para a exigência é ser pai e não estar na guarda, na manutenção direta desse filho ou dessa filha, ou mãe, né? Pode acontecer uhum, o contrário por óbvio,
sim.
né? A jurisprudência aí também fez uma interpretação mais elástica até os 24 anos, quando esse adolescente, esse jovem, no caso 18 a 24, continua estudando e se preparando para o mercado de trabalho e não consegue ainda suprir sozinho suas necessidades. Então, provando essa necessidade, aí já não é presumida, 18 uhum. a 24, né? Provando que isso é necessário, ele consegue estender até essa idade, 24 anos.
Uhum. E doutor, a gente estava falando, por exemplo, na questão do desemprego, né? Quando o pai não consegue pagar a pensão, e até a gente infelizmente sabe que tem outras situações, pai ou até mesmo a mãe some. Como é que funciona daí os avós, eles podem ter que arcar com a pensão nessa situação de ausência dos pais?
Podem. É claro que não é uma obrigação direta, uma obrigação principal. Como é que se chega, então, numa obrigação avoenga, né, dos avós? É realmente, como tu bem colocaste, uma situação em que se esgotou as possibilidades de exigir desse pai e dessa mãe que tem a obrigação de alimentar,
uhum.
e aí sim é possível chegar até os avós, provando essa necessidade, no caso das crianças é presumida, como eu falei, mas o pressuposto principal é justamente esse, é... que o primeiro devedor, que é, no caso, dando o exemplo do pai e da mãe que não está com a guarda, por exemplo, não ter condições comprovadas ou se tentou se esgotar as condições e não chegou até a contento, ao termo de conseguir os alimentos serem cobrados. Aí é possível chegar nos avós.
Uhum. Doutor, a gente sabe que aqui acontece muito até dos pais serem presos quando eles não pagam a pensão. Essa mesma situação pode acontecer, por exemplo, com um avô, com uma avó?
Pode, porque a base legal da cobrança, os instrumentos de cobrança são os mesmos. Até eu vou aproveitar e elencar uhum. eles, né? A gente tem o mais conhecido e o que mais funciona realmente é a coerção pessoal, que é a prisão. Está na Constituição Federal, que realmente o devedor de alimentos, ele pode sim ser preso caso ele não pague ou então não justifique. Não pague como? Se entra com uma ação, né? Porque ele deve e é possível cobrar até os 3 meses para trás... até os 3 meses para trás do débito, com o rito da prisão. Ou seja, para exemplificar bem claro, eu entrei com uma ação, ele deve 3 meses atrás para o filho. É óbvio que os alimentos que vencerem incluem, continuam sendo devidos. Só que se ficou devendo 12 meses, por exemplo, para trás, o máximo do rito da prisão é até 3. Mas outra mística que é importante, fica claro, isso é muito comum, essa dúvida, mas doutor, tem que esperar dever 3 meses para entrar com a pena da prisão? Não. Deveu já o primeiro mês... pode uhum. entrar já com o rito da prisão. 3 meses é o limite máximo para esse rito. Se passar esse tempo, ou se desejar o credor, pode entrar com outro rito que é da penhora de bens, que é aquela situação clássica de penhorar carro, penhorar créditos. Aí tem que se buscar patrimônio desse devedor para tentar indicar, ou a gente buscar nas informações de Receita Federal, Detran, o que ele tem para tentar transformar esse débito em dinheiro e pagar o credor. Uma novidade no novo CPC, apesar da jurisprudência já estar caminhando nesse sentido, mas ficou agora legalizado, ficou na lei, é a possibilidade, inclusive, do devedor, por débitos passados, ter penhorado parte do seu salário. Ou seja, o cara lá estava desempregado até então e ficou devendo lá durante 12 meses 30% do salário mínimo, ok? Ele conseguiu um emprego, correto? É possível esse débito passado, esse débito do passado que ele não pagou, com esse novo emprego penhorar até 50% do salário líquido dele, do rendimento líquido dele, para pagar o passado. Só que tem que somar as duas coisas, o débito que vai vencendo a cada mês com esse passado. Então, vamos imaginar que ele arranjou um emprego e o percentual devido aos alimentos mês a mês vai passar para ser 25% do que ele deve. Esses outros 25% até chegar ao salário de 50% líquido pode ser possível utilizado para pagar o passado. Isso é uma novidade da do novo CPC.
E, doutor, a partir do momento, a gente também tem bastante dúvida que o devedor ele vai preso. Ele tem que pagar todos os débitos para conseguir ser solto? Como que isso funciona? Ele é solto sem pagar? Às vezes, ele estando preso, ele também não pode trabalhar para juntar esse dinheiro. Como que isso tem funcionado na prática?
Na prática, assim, ele deve, se entrou com o rito da prisão, né? Ele tem que pagar a totalidade do débito. Inclusive o que se vencer durante a tramitação da ação. Se ele não pagar, ele realmente está sujeito a ficar preso de um mês a três meses. É isso que prevê a lei. Ah, mas beleza, ele ficou preso três meses, como é que fica? Três meses ele ficou preso, o que ele ficou devendo durante esse período de prisão, beleza, o rito da prisão não se aplica mais, necessariamente vai se converter em penhora, esse valor passado. Ah, mas ele foi preso e continuou devendo. Ele vai ser preso de novo pelas parcelas novas que se venceram. Então, não é bom negócio de forma nenhuma o devedor não pagar alimentos, né? Eu coloco que se não for pela questão de saber do seu compromisso ético com seus filhos, que seja então por inteligência, porque ele vai viver preso se ele não pagar. Essa aqui é a grande realidade, né?
Sim.
E a questão dessa cobrança, como eu falei, tem dois ritos, né? Tem o rito da prisão, mas tem um outro rito que é da penhora. A novidade também, quando se fala do rito da penhora, é a possibilidade, inclusive, de negativar hoje. O que é negativar no dito popular? É protestar, incluindo o Serasa no SPC, inclusive de ofício, o juiz pode mandar a protesto o débito alimentar, o que de fato começa a dificultar a vida do devedor para que ele seja compelido a pagar o que deve.
Doutor, aproveitando que o senhor tocou no assunto dessas mudanças trazidas pelo novo código, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre isso. O que que o novo CPC trouxe de diferente em relação à pensão alimentícia? O que que mudou?
Olha, a situação, eu acho que consolidou primeiro muitas decisões judiciais que já vinham reiteradas no tema. Por exemplo, uma delas, a questão de que forma era o cumprimento dessa prisão do devedor. Tinha uma dúvida se era em regime aberto ou fechado. Em resumo, o CPC disse que não, é fechado. O cara fica preso de fato numa cela. Outra questão é essa dúvida também de quanto tempo para trás, pelo rito da prisão civil, poderia cobrar. Hoje o novo CPC também deixou claro, já tinha uma suma, botou na lei, é três meses. Novidade, a questão do protesto. Já tinha alguns juízes inovadores que já obrigando, mas não tinha base legal expressa. Hoje a lei já autoriza. A questão esse do desconto em folha, como eu falei, do 50% do máximo do líquido dele também é uma novidade do novo CPC. O novo CPC ele realmente agilizou o instrumento da cobrança, não deixando mais margem de dúvidas a questões que não tinham na lei. Essa, para mim, é, na parte dos alimentos, a grande revolução que o CPC trouxe, trazendo a legalidade para esses institutos que eu comentei.
Foram mudanças boas, então?
Foram ótimas. Inclusive, também reforçou a ideia, apesar de ser uma questão criminal, da possibilidade do devedor responder pelo crime de abandono material. Hoje, eles colocam o novo CPC, em determinado momento, que não tem prejuízo de todos esses instrumentos de cobrança aqui, ainda ele responder pelo crime de abandono material.
Doutor, é como a gente estava comentando no início da entrevista, muitas vezes são feitos acordos entre o pai e a mãe para o pagamento dessa pensão, acordos como se fosse um tipo de mediação entre os dois, né? E que tipo de acordos podem ser feitos para isso, doutor? Como que isso funciona?
As partes podem acordar por óbvio. Geralmente, se dá no entorno de um divórcio ou de uma dissolução de união estável. Essas questões de dissolução de união estável, divórcio, essas questões que realmente dependem diretamente da vontade das partes, não tem grandes problemas. Eu digo que as partes têm que ter cuidado na questão dos alimentos para filhos menores. Porque como os alimentos é um direito indisponível, não pode ser qualquer percentual que as partes acordam, até porque isso tem tem que ser necessariamente levado a conhecimento do Poder Judiciário para ter uma intervenção do Ministério Público e da Justiça para entender se esses alimentos são de acordo. Vou dar um exemplo. Obviamente, um casal que se separa, e sei lá, por alguma razão a mulher quer resolver o problema e bota lá, que deve o pai alimentos, ela ficando com a guarda, por óbvio, né? 5% do salário mínimo. É óbvio que esse acordo fere o direito da criança. Então, esse acordo, obviamente, chega na justiça, essa parte tem chance de não ser homologado. Então, o cuidado que as partes têm que ter é, primeiro, procurar um bom advogado para mediar, primeiramente, esse acordo. Segundo, tendo essa consciência que esse acordo vai ser levado para a justiça, especialmente em casos de menores, né, é que cuidem que se esse valor, com relação aos alimentos, preserva o interesse dessa criança e observa esses marcos legais do binômio possibilidade e necessidade.
Então, doutor, é necessário registrar qualquer tipo de acordo quando envolve menores na justiça?
Menores, sim. Tem que passar pelo crivo judicial, tem que passar pela intervenção do Ministério Público para ter uma validade sem discussão judicial nenhuma sobre ela. Porque o Código Civil fala que os alimentos eles só podem ser revistos, se fixados judicialmente, se mudar o binômio de cidade e possibilidade. Mas então, para chegar a essa revisão, primeiro tem que ter uma homologação desse acordo. Então, para as partes ter segurança que o que fizeram, por exemplo, num acordo com um advogado, com o menor, dizer que isso nunca mais vai ser mexido, eles têm sim para ter o efeito jurídico integral que levaram ao conhecimento judiciário, sob pena de, quando tiver o conhecimento da demanda judicial, dizer não, isso não vale. Não vale porque não passou pelo crivo e a gente não concorda com o percentual, por exemplo.
Doutor, quando a guarda é alternada, compartilhada, como é que funciona a questão da pensão? Muda alguma coisa?
Não muda. Assim, só para fazer uma diferença, a guarda alternada a gente não tem no Brasil fixado. O que é a guarda alternada? É assim, vamos supor que eu sou casado, por óbvio, com minha esposa, não vou dar o exemplo da esposa, senão ela vai me matar. Alguém é casado, se separou e eles combinam, olha, vamos fazer uma guarda alternada? 15 dias tu fica como guardião integral da criança, respondendo por ela, e 15 dias eu fico como guardião integral da criança, decidindo tudo sobre ela. Isso seria uma guarda alternada. Não tem previsão no Brasil. A gente tem os instrumentos da guarda compartilhada e a guarda lateral. A guarda lateral funciona assim. No caso da mãe que ficou com o filho, a mãe toma as principais decisões do filho. O pai pode pedir revisão dessas decisões. Exemplo, a mãe decidiu botar numa escola X. O pai não concorda na guarda lateral. Cabe a ele recorrer à justiça, então dizer que não concorda, porque a decisão da mãe é que vale até então. Na guarda compartilhada, esse poder de decisão é que muda. A decisão tem que ser conjunta. As partes têm que conversar. A criança está na escola X, vamos trocar para Y? Para tocar para Y na guarda compartilhada, os dois têm que chegar a um acordo. Quem não concordar nessa mudança, dizer, não, eu não concordo com a mudança, não precisa fazer nada, já está acontecendo lá. Agora, quem quer mudar, que vai ter que apurar a justiça. Eu acho esse instrumento muito bacana, porque também traz o dever de responsabilidade dos pais, de ambos os pais, porque até então, o pai que não tinha guarda ficava um pouco fácil para ele também, né? Ah, não, ela que decide tudo, ele também já justificava que quem tem
não tem responsabilidade sobre isso.
A guarda está com ela mesmo, fica uma série de desculpas que a guarda compartilhada traz, sendo que, como eu coloquei, isso não quer dizer que a criança vai virar mochila de maluco para um lado e para o outro. Na guarda compartilhada também é fixada a residência, de onde ela vai ter a principal gravitação da vida dela, tá? Vamos imaginar fixando na residência no lugar da mãe, e esse pai vai ter direito à convivência. Mas as decisões são tomadas em conjunto. Essa que é a grande vantagem da guarda compartilhada.
Interessante a gente destacar para os nossos ouvintes que agora a regra é a guarda compartilhada, né? Não é mais a guarda unilateral.
Não, a regra é a guarda compartilhada. Ela não vai ser só aplicada se provar que um dos genitores não tem condição de exercer essa guarda compartilhada ou se um dos genitores renunciarem a esse direito. Não quero a guarda compartilhada. Mas a regra é sim a guarda compartilhada, e digo que o grande temor que a gente tinha de que se funcionaria ou não, eu vejo por Araucária e outras comarcas que eu trabalhei, tem funcionado bem, a gente tem aplicado como regra, e diferente do que a gente pensou, do que as partes viriam toda hora ao judiciário perguntar questões, pelo contrário, está dando até menos problema que a unilateral, na minha opinião.
Doutor, voltando agora um pouquinho para o assunto da pensão, o senhor comentou no início da entrevista que um filho pode pagar uma pensão alimentícia aos pais caso eles sejam idosos. Como que isso funciona na prática dentro do judiciário, doutor?
Na prática, sim, a gente vê um idoso que realmente não se preparou para o fim da vida, e não vou aumentar na seara de porquê disso, mas em resumo, ele precisa, ou surgiu uma incapacidade, uma doença também, né? Isso também depende da idade, é que necessita buscar esse apoio recíproco da família. Nesse caso, o idoso pode sim buscar o judiciário, o poder judiciário, para que seja fixada uma pensão para ele, porque ele não consegue se manter, e aí essa pensão, se ficar demonstrada essa necessidade, vai estender o resto da vida. A vantagem dos alimentos com relação ao idoso é que eles são solidários para todo mundo. Diferente daquela regrinha que eu falei dos filhos com relação aos avós, que existe uma escala, no idoso não. Todos os filhos vão ser obrigados a sustentar esse pai, né? Independentemente de qualquer ordem de preferência, aí é solidário.
Uhum. E como que isso normalmente chega até o judiciário, doutor? Por pedido do idoso mesmo?
Do pedido do idoso é um pouco menos comum. Geralmente a gente nota mais em casos em que o idoso, sendo bem honesto, foi abandonado pela família. Abandonado, está acolhido numa instituição de permanência ou por alguma razão a rede da assistência social nota que o idoso está lá sozinho, jogado, abandonado, infelizmente. Aí até o Ministério Público realmente tem uma gestão muito forte nesse trabalho de buscar a responsabilidade desses filhos. Se entra com ação de alimento em função disso para tentar resgatar a dignidade desse idoso e também chamar na responsabilidade os filhos, né? Porque vamos combinar, até então os pais criaram eles e agora vamos lá abandonar no momento que ele precisa, né? Então nesse contexto que acontece geralmente a questão dos alimentos dos idosos.
Uhum. Dr. David, quando a gente fala em pensão alimentícia, é importante contar sempre com o auxílio de um advogado?
É porque via de regra a pensão alimentícia, ela primeiro vai ser acordada, tem que se tentar acordar entre as partes, conversada entre elas e tal. Se a parte não tem condições de ter um advogado particular, né, aí tem os núcleos da defensoria pública, defensorias públicas municipais, nos lugares que não tem, que geralmente pode ser núcleos de faculdades, né, ou até mesmo a prefeitura, às vezes fornece algumas situações. O primeiro passo é procurar esses núcleos para tentar mediar um acordo. Havendo um acordo, esses núcleos mesmos levam ao conhecimento do judiciário, ou o advogado particular leva ao conhecimento do judiciário e faz essa pretensão de homologação com vista do Ministério Público quando tem menores e tudo mais. O Ministério Público, nesse caso, atua diretamente só quando tem situação de risco. Situação de risco envolve algo assim que fugiu da mão desses pais o controle da situação de forma total, e o Ministério Público atua, inclusive, pedindo alimentos, se for o caso. Nos processos individuais, o Ministério Público, de forma, atua como custos legis, ou seja, essas ações que vão para homologação, a gente também atua visando olhar se a criança está sendo bem preservada no interesse dela ou não.
Uhum. Dr. David, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre a sua experiência profissional na Vara de Família de Araucária. Como que é trabalhar em uma vara de família?
É gratificante. A gente tem que na vara de família, trabalhar um pouco, e a gente tem que ser honesto, e um psicólogo no sentido de ouvir muitas partes, porque elas chegam lá com uma carga emocional muito difícil. Eu dou exemplo, a gente pega a questão de alimentos, vem o precedente dela é uma ruptura de um relacionamento, né? E aí, muitas vezes, o que a gente nota é que a gente tem que tentar trazer a razão para a situação e dizer, gente, vamos acalmar, essa criança não tem nada a ver. Ela é o que deu certo nessa história toda. O que deu errado não interessa a essa criança. Para mostrar para elas que não vale a pena se prosseguir numa briga em que se vai prejudicar a criança. E a gente consegue muitas vezes. Nesse ponto, o novo CPC, ao obrigar, né, que se tenha uma audiência preliminar de tentativa de conciliação, mas fazendo justiça às varas de família, muitos juízes já aplicavam isso independente da lei. A gente tenta já fazer essa composição, mostrando para as partes e dando clareza a essa situação. Até mesmo trazendo essas dúvidas também de discussões, como é que funcionam os percentuais de alimentos, o que a gente nota no caso de vocês que pode acontecer, para tentar trazer a razão e dizer, vamos lá, vamos fazer um acordo. Por que que isso é válido na vara de família? Porque a gente nota que quando a gente busca o consenso, o acordo, a chance disso dar certo é muito grande. É muito diferente de uma sentença judicial impondo aquela situação.
Porque alguém sempre vai ficar insatisfeito.
Isso, no acordo não. A gente vai falar de renúncia de ambas as partes, mostrar que esse é o melhor caminho. É muito claro, porque a gente nota que as pessoas, quando chegam na agência de família, eles não dormiram no dia anterior. E eu até falo para eles, cara, vocês querem ter isso para a vida de vocês? Ter que ficar pensando em vir em audiência judicial toda hora? Vale a pena? Então a gente começa a trazer algumas razões que naquele momento de briga eles não conseguem enxergar, e por isso que o índice de acordos, e eu acredito que não é só em Araucária não, em todos os lugares, é muito grande. Através desse processo de consciência que uma audiência judicial permite.
Doutor, falando ainda do trabalho na vara, quais são as principais demandas que chegam lá? Com que vocês lidam mais no dia a dia, na prática?
Mais assim, vara de família realmente fica mais na questão do divórcio, alimentos, partilha. Hoje avocou questões de inventário. Realmente são as principais demandas de uma vara de família. O que a gente nota, assim, que isso me causa um pouco de tristeza, é que, por exemplo, a gente estava falando da ação de alimentos, da cobrança, né, dos alimentos pelo rito de coerção pessoal, da prisão. E a gente nota, na prática, assim, a cada 10 ações que entram com a coerção e saem um mandado de prisão, 8 ou 9, já, no outro dia ou dia seguinte, já aparece o pagamento. Então é sinal que precisa a justiça realmente dizer, olha, faça a sua obrigação, sua pena de prisão para vir.
Havia esse dinheiro, né?
Havia, de alguma forma havia. Ah, mas se pegou emprestado de parente, tudo bem. A criança é que tem que ser resguardada, né? Então tinha condições sim de dar jeito, só que precisou a justiça dizer o óbvio, né? Faça isso, porque é seu dever, senão...
Uhum.
A gente sempre quer que as coisas sejam mais espontâneas. Isso me dá um pouco de tristeza, porque a gente nota que uma decisão judicial, então, já muda todo esse contexto que poderia ser automático.
Sim. E quais são as principais dificuldades, doutor, que o senhor destacaria para os nossos ouvintes dentro desse trabalho, com mais perto da comunidade, até a gente pode dizer, né?
Olha, assim, retrocedendo um pouco na tua pergunta, eu acho que o que atrapalha mais a vivência, o trabalho na vara da infância, de família, é um tema que demandaria um programa só para isso, é a alienação parental. A gente nota que isso acontece com muita recorrência, né? No mais, assim, faltaria, eu acho que, tempo aos juízes e promotores de família realmente trabalhar mais com a comunidade, através de audiências públicas, né, ou eventos em que marcasse esse grau de conscientização. Até mesmo, eu digo, para trazer essas pessoas que estão com os filhos e não estão ainda exercendo o direito de alimento a eles, a necessidade disso, porque é importante implementar valor, crédito, para que essa criança tenha mais condições, por exemplo, de um curso de informática, ou mesmo melhorar o vestuário dessa criança, dar mais condições a ela ter uma vida digna. Porque ainda é muito alto o índice de mães, ou é mais raro, infelizmente, mas ou pais que estão com as crianças e não exercem, não obrigam, não cobram esse dever alimentar do outro que deveria estar ajudando.
Doutor David, para a gente finalizar a nossa entrevista, queria só pedir para o senhor que o senhor aconselharia para os operadores do direito que têm interesse em trabalhar nessa área.
Eu digo assim, é uma área que o estudo jurídico dela é simples, né? As bases legais hoje, como eu falei, o novo Código de Processo Civil ajudou muito isso, elas estão bem delimitadas. Eu acho que para o operador, ele demanda uma sensibilidade diferente de qualquer outro ramo de direito. Tu tem que estar entendendo que ali realmente tu tem conflitos que se estabelecem de forma psicológica muito severa e muitas vezes. E que a ideia principal do direito nessa hora é trazer a razão. Por isso, instrumentos de conscientização, como uma audiência de tentativa de conciliação, nessas áreas são fundamentais. Não é como tu discutir um contrato bancário. Eu vou discutir lá com o banco X que eu devo tanto. É muito diferente disso, porque não se limita só no valor, tem uma história. E essa história geralmente tem uma criança. Então não adianta tu achar que com uma decisão judicial tu vai trazer toda a solução do problema, sendo que essa criança vai estar ainda nesse núcleo distorcido. Por isso que a audiência de conciliação tem que trazer isso. Inclusive, a gente procura na Varal de Araucária, quando a gente nota que o problema é crônico, inclusive encaminhar esses pais para psicólogos. Porque a gente sabe que a solução não vai ser num canetaço, e sim vai ser numa conscientização desses pais e num preparo deles para entender como adultos que são, que devem preservar seus filhos em todos os âmbitos.
Doutor David, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.